sobre a proteção de Deus, de Nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à 13ª sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Oshizaka. 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Nelson para ler uma passagem da Bíblia.
Alô?
Chegou o Maurício.
Alô, oi? Filhos meus, guardais os mandamentos do teu pai, e não esqueça a lei da tua mãe. Pendura no teu pescoço e escreva no íntimo do teu coração, pois será a vida para quem acha a saúde para de todos. Seu corpo sobre todos o que devem guardar e guardar o teu coração, porque dele procedem e saiba da vida.
Coloco em votação a ata da 14ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata da 10ª sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Coloque em votação a ata da 11ª sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Passamos à leitura do expediente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura.
Ofício 99/2020. Em resposta ao requerimento número 71 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado e Wagner Takeshi Oshizaka. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de análise de documentos, o que demanda um período maior para que a resposta seja elaborada. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 100 de 2020. Em resposta ao requerimento número 67 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos a dilação de prazo, tendo em vista a necessidade de vistoria no local, o que ainda não foi possível ser feito. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 101/2020. Em resposta ao requerimento número 65 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes e da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, após estudo, a administração coloca à disposição dos vereadores a denominação da estrada municipal. Encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. Valemos-nos do ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 102 de 2020. Em resposta ao requerimento número 62 de 2020, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 103 de 2020. Em resposta ao requerimento número 67 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 104 de 2020. Em resposta ao Ofício número 104 de 2020. Excelentíssimo presidente, cumprimentando inicialmente, vimos por meio deste comunicar a alteração da data que será realizada a audiência pública do Plano Diretor do Município de Piedade, que acontecerá nos dias 2 de outubro e 3 de novembro de 2020, às 18 horas, na Câmara Municipal de Piedade. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 106 de 2020. Em resposta ao requerimento número 71 de 2020, de autoria do vereador Mauro Vieira Machado e do vereador Wagner Takeshi Oshizaki. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Procuradoria Jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 107 de 2020, referência ao projeto de lei número 4 de 2020. Excelentíssimo presidente, tendo sido definido pela empresa Ecolotes Empreendimentos Imobiliários Limitadas, o município de Piedade, a alteração no valor da contrapartida prevista no projeto de lei número 4 de 2020, artigo 1º, que deu nova redação ao inciso 3 do artigo 2º da lei municipal, número 4098, de 15 de abril de 2010, anteriormente estabelecido em R$ 600 mil, acrescentando-se esse valor mais R$ 200 mil, atingindo um monte de R$ 800 mil. Vimos informar que tal importância ficará assim distribuída. R$ 600 mil para a Prefeitura Municipal em duas parcelas, sendo a primeira parcela correspondente a 50% do valor a ser paga em 15 dias contados da data da promulgação da lei, segunda em 180 dias restantes. R$ 200 mil serão fornecidos em material de construção para as obras referentes a uma praça, cujos orçamentos, pedidos e execução serão previdenciados pela própria Prefeitura Municipal, ficando ao encargo da empresa Ecolotes Empreendimentos Imobiliários Limitada, tão somente o pagamento do valor diretamente ao fornecedor mediante a apresentação das notas fiscais. As disposições contidas no incisos 3 e 4 do artigo 2º da Lei Municipal nº 4098 de 2010, deixam de ter efeitos imediatos, considerando ainda que o valor destinado na referida lei não sofrerão quaisquer espécie de correção monetária ou atualizações em caso de atraso ou postergação das obras ou aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 98 de 2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 33 de 2020, que dispõe sobre a desafetação do bem imóvel de uso de bem comum do povo e autoriza a implantação de rede coletora de esgoto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei número 33 de 2020. Verso o presente projeto de lei sobre a desafetação da área verde instituída a favor do município de Piedade, no loteamento denominado Jardim Montenegro, bairro Cotianos, nessa cidade, com a finalidade de que seja implantada no local uma rede de tubulação de esgoto que servirá para interligação do esgotamento sanitário do núcleo habitacional situado em imóvel lindeiro e abaixo da área, ora desafetada. A bem da verdade, seria executada no local uma estação elevatória de esgotos no loteamento ora referido. Porém, no decorrer dos anos, após essa aprovação, entendeu que o município e a Sabesp que seria mais técnico e viável promover a interligação da rede ao núcleo habitacional existente abaixo do local onde está implantado o loteamento Jardim Montenegro, devido ainda à ligação de rede coletora do loteamento Vila João Garcia à rede de esgotos municipal. Esse projeto, em comum com a concessionária Sabesp, permite que a interligação de uma área urbana ao sistema de coleta de esgotos sanitários, hoje não atendida pela rede, considerando que o planejamento nacional é para que todos tenham acesso ao saneamento básico, inclusive com o barateamento de custos da operação da rede a ser dotada ao município pela concessionária. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 14 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33 de 2020. Dispõe sobre a desafetação de bem de imóvel de uso de bem comum do povo e autoriza a implantação da rede coletora de esgotos pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, conforme se explica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O município de Piedade desafeta parcialmente a área de 280 metros quadrados e 38 centímetros quadrados, destacada da maior área de sua propriedade, constituída em uma área verde, localizada na Rua 1 do loteamento Jardim Montenegro, bairro de Cotianos, nesta cidade. Objeto da matrícula e do registro de imóveis de Piedade. Artigo 2º. O imóvel em questão constitui-se em uma faixa com a área de 280 metros e 38 centímetros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. Essa descrição tem início no ponto 7A, confrontando com a Rua 1, com coordenadas. E daí segue na reta 3 metros e 4 centímetros com azimute, até o ponto 7B, confrontando com a referida Rua 1. Pela referida propriedade, deflete à direita e segue em reta 3 metros e 17 centímetros, até o ponto 7D, confrontando com a propriedade de Osmar Vieira de Moraes e sua mulher Maria de Lourdes Pires de Moraes e de Rosália Raiozascas e seu marido Mastafanas e Lázaro Vieira de Moraes e sua esposa Otília Maria de Jesus. Artigo 3º. A finalidade da desinfetação parcial da área de utilização da mesma para implantação da rede coletora de esgotos sanitários pela Companhia de Saneamento Básico do município, interligando a rede municipal de caráter definitivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 14 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 105 de 2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal projeto de lei número 34 de 2020, que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes na zona urbana de expansão urbana. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 34 de 2020. Verso o presente Projeto de Lei sobre a implantação deste município de legislação que permita disciplinar e autorizar a aprovação de projetos de condomínios horizontais em lotes, considerando a grande procura de interessados em promover essa espécie de parcelamento de solo. Até o momento, o município não dispõe de legislação específica para aprovação de projetos dessa natureza em áreas localizadas em zona urbana e de expansão urbana, cujos fundamentos estão estabelecidos no artigo 1358-A da Lei Federal 10.406/2002. No Código Civil Brasileiro, pela Lei Federal 6.766, Lei do Parcelamento do Solo, pela Lei Federal 4.591, que dispõe sobre a instituição de condomínios, considerando as demais legislações referentes à matéria em âmbito federal, estadual e municipal, que não couber, especialmente da Lei do Plano Diretor e da Lei de Zoneamento e de Parcelamento do Solo Municipal, observando-se ainda o Sistema Viário Municipal. Tem como objetivos estimular e orientar o desenvolvimento urbano do município, de forma a proporcionar andezamento populacional equilibrado, bem como definir os procedimentos para elaboração e execução de projetos, assegurando os padrões urbanísticos e ambientais que se fizerem necessários, bem como atendimento, ainda a adequação de legislação municipal, demandas do mercado imobiliário, em face de promulgação da Lei Federal, que trouxe inovação nas aprovações e parcelamentos de solo irregulares. Dessa forma, esse projeto de lei vem trazendo seu conteúdo e requisitos para a configuração do condomínio em lotes em seu disciplinamento, para efeitos de aprovação do projeto, suas destinações sejam residenciais, comerciais ou ainda industriais, as normas regulamentares para sua aprovação até sua fase registrária, dispondo ainda sobre a consideração geral para o efetivo funcionamento do condomínio. Isto posto, solicitamos a análise à votação do presente projeto em caráter de urgência, dada a necessidade do município em recepcionar projetos de munícipes interessados na sua implantação. Assim, solicitamos análise por esta Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2020. Dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais de lotes em zona urbana de expansão urbana, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei destina-se a disciplinar e autorizar a aprovação de projetos de implantação de condomínios horizontais de lotes localizados na zona urbana e de expansão urbana do município de Piedade. elaborada com os permissivos do artigo 1358-A da Lei Federal nº 10.406, de 2002, do Código Civil, Lei Federal 6.766, de 79, e Lei Federal 4.591, de 1964, e suas alterações e demais disposições pertinentes à matéria, incluindo normas específicas de competência da União, do Estado e Município, onde couber, incluindo a Lei do Plano Diretor, Lei de Zoneamento, Lei de Parcelamento de Solo, bem como o Sistema Viário Municipal. Artigo 2º. Esta lei tem como objetivos estimular e orientar desenvolvimento urbano do município com adesamento populacional equilibrado, proporcional à capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos e comunitários, assegurando à população condições dignas de habitação, trabalho, lazer e circulação no espaço urbano. Definir os procedimentos para a elaboração do projeto e execução dos condomínios horizontais e lotes urbanos. Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais de interesse da comunidade nos processos de parcelamento de solo. Adequar a legislação municipal às novas demandas do mercado imobiliário. Artigo 3º. Para efeitos de aplicação desta lei, considera-se condomínio horizontal de lotes a subdivisão de glebas em frações ideais do solo, destinadas à edificação com abertura de novos arruamentos. 2. Propriedade individualizada das unidades territorial privativa autônoma a qual corresponde a uma fração ideal de terreno dentro da gleba condominial. 3. Área de uso comum, aquela que for destinada à construção de vias e circulação interna, áreas verdes, clubes recreativos, áreas de lazer, portaria, áreas administrativas e outras previstas no projeto. 4. Condomínio de lotes horizontais consolidado, condomínio de lotes em operação, ou seja, com unidades comercializadas, unidades edificadas, com fornecimento de água, coleta de esgoto, iluminação, ruas pavimentadas ou não, e drenagem instalada e de reservas das áreas públicas obrigatórias até a promulgação dessa lei. Parágrafo único. As condições para a regularização dos condomínios que se enquadrem no inciso anterior serão regulamentadas por decreto municipal, respeitando o zoneamento do local. Artigo 4º. Ficam estabelecidas normas para execução e aprovação de projetos de condomínio horizontal de lotes para fins residenciais, comerciais e industriais, observadas as demais disposições legais pertinentes. Artigo 5º. Na aplicação desta lei serão observadas, no que couber, a legislação federal, estadual e municipal vigente, em especial as leis municipais que tratam de ordenamento territorial. Parágrafo único. Considera-se leis municipais de ordenamento territorial a lei do parcelamento de solo e código de obras e edificação. Artigo 6º. Os direitos e deveres dos condomínios, dos condônimos, deverão ser estabelecidos por convenção condominial, que estabelecerá as normas de vigerão entre eles, bem como as limitações, edilícias e de uso de solo relacionados a cada unidade. Observado o Código de Obras e Edificações, o Plano Diretor do Município, o zoneamento de parcelamento de solo. Artigo 7º. São requisitos para a configuração do condomínio de lotes. Alínea 1. Que o empreendimento seja projetado nos moldes da Lei Federal 4.591 e suas alterações, juntamente com o Código Civil vigente, em que cada lote será considerado como unidade autônoma e ela atribuída-se à fração ideal da gleba e coisas comuns, sendo nesta, todo existirão também áreas de edificações e uso comum. Alínea 2. Que haja uma convenção detalhada de condômino, contendo limitações edilares de uso individual coletivo do solo. A linha 3, anotações e responsabilidades técnicas, relatórios de responsabilidade técnica do responsável pelo projeto de execução. Artigo 8º. Os projetos em execução dos condomínios horizontais e lotes urbanos dependerão sempre de prévia autorização dos órgãos municipais competentes, obedecidas as normas dessa lei e demais legislação federal, estaduais e dos municípios pertinentes. Parágrafo único. Para efeitos de aprovação, o projeto deverá ser primeiramente submetido à análise da viabilidade e expedição de diretrizes expedidas pela Municipalidade, pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação e pela Diretoria do Meio Ambiente, especialmente no que tange aos aspectos urbanos, urbanísticos, ambientais e outros aspectos legais que necessitam ser observados. Artigo 9º. Projetos destinados à execução de condomínios horizontais de lotes urbanos basear-se-ão no que couber o disposto desta lei, na Lei de Zoneamento, Lei do Parcelamento de Solo e demais legislações pertinentes ao uso de solo que venham a ser plantadas. Artigo 10. Os condomínios horizontais e lotes urbanos adequar-se-ão a traçado do sistema viário básico, as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental determinadas pelo município, a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano e rural, de modo a assegurar a integração do empreendimento com a estrutura urbana existente. Parágrafo 1º. Não poderão prejudicar o acesso público até as margens de rios e reservatórios, não podendo cercá-los para uso privativo, conforme disposto no artigo 98 do Código Civil Brasileiro, devendo ser reservadas nessas confrontações faixas de 30 metros, largura no mínimo, para efetivos de preservação ambiental. Parágrafo 2º. Os condomínios somente serão permitidos nas zonas em que estejam inseridos, assim definidos na Lei de Zoneamento, do Parcelamento de Solo e de Expansão Urbana. Parágrafo 3º. A ocupação proposta pelo empreendimento não poderá exceder em nenhum caso os parâmetros estabelecidos para a zona em que se inserce a gleba, de acordo com a Lei de Zoneamento Municipal. Artigo 11º. Os condomínios horizontais de lotes para fins exclusivamente residenciais atenderão obrigatoriamente as seguintes exigências. Alínea 1. Dimensões mínimas para as faixas de acesso. Alínea 2. Os limites externos em condomínios horizontais e de lotes urbanos deverão ser circulados por grades, muros e outras formas de vedação a serem aprovadas pela municipalidade. Alínea 3. A infraestrutura básica de condomínios serão constituída pelos equipamentos urbanos de pavimentação, escoamento de águas pluviais, iluminação, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia elétrica, nas áreas comuns e privativas. Linha 4. Reserva de área interna destinada ao uso da recreação dos condôminos, na proporção mínima de 5% da área total dos condomínios. Linha 5. Destinação ao município em área livre e edificável, equivalente a 4% do total da área do condomínio, respeitando o mínimo de 800 metros quadrados para os empreendimentos com áreas superiores a 20 mil metros quadrados, a qual será destinada a implantação de equipamentos comunitários, atendidos esses com equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, área verde e similares, e que tenham acesso por fora do condomínio. A área destinada que se refere ao inciso anterior não serão obrigatoriamente contígua a algum empreendimento, podendo, em situação excepcional, terem as suas equivalências indenizadas ao município, cujos valores serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, mediante prévia avaliação e aceitação pelo município e pelo Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Destinação de 10% da área verde para parcelamento acima de 20 mil metros quadrados, podendo ser aplicadas as regras de compensação ambiental em outras áreas públicas ou privadas, indicadas exclusivamente pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, mediante a lavratura do termo de compromisso, estabelecendo-se o prazo de cumprimento da obrigação, bem como os demais, a serem assumidas pelo empreendedor. Alínea 6. Os lotes que compõem a parte privativa do condomínio deverão respeitar a área mínima estabelecida pela lei de zoneamento de onde o imóvel estiver inserido. Linha 7. Nos lotes integrantes do condomínio poderão ser instituídas limitações administrativas, direitos reais sobre coisas alheias em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagens, usufrutos e restrições à construção de muros e faixas edificantes. Parágrafo 1. O incorporador deverá executar as seguintes obras além da infraestrutura: alínea A, portaria do condomínio; B, áreas de lazer e recreação. Parágrafo 2. O esgoto cloacal residencial, individual e coletivo deverá atender diretrizes da concessionária de serviços públicos de saneamento básico, podendo ser isolado, se para isso houver autorização, sendo sua execução de responsabilidade do condômino. Parágrafo 3. Os condomínios destinados ao comércio ou indústria deverão respeitar o mínimo as larguras das vias estabelecidas na lei do parcelamento de solo e do zoneamento local. Parágrafo 4. Nos condomínios horizontais de lotes urbanos inseridos nas zonas de expansão urbana, que deverão ser obrigatoriamente de 1.000 metros quadrados no mínimo, e os condomínios urbanos com lotes mínimos de 1.000 metros para fins residenciais, poderá ser dispensado o uso de drenagem com guias e sarjetas, admitindo-se o uso de canaletas de drenagem em grama, bem como pavimentação no mínimo leito carroçável para paralelepípedos, pisos intertravados e similares, com as devidas homologações para a circulação de veículos. Parágrafo 5º. No caso possuir o condomínio mais de 200 unidades autônomas, é indispensável a apresentação do projeto de rede coletora de esgoto, que, após a aprovação de todos os órgãos competentes, com efetivo deferimento, terá sua execução considerada como obra fundamental para a emissão de licença de operação do mesmo. Inciso 8. Em caso do condomínio de lotes inseridos na zona de expansão urbana ou urbanos, com lotes mínimos de 1.000 metros quadrados, para fins residenciais, poderá ser aceito o sistema isolado de coleta e tratamento de esgoto, após aprovação dos órgãos competentes. Capítulo 2. Da aprovação dos condomínios horizontais de lotes urbanos. Artigo 12. Antes de se iniciar a elaboração do projeto de condomínio horizontal de lotes urbanos, o interessado deverá solicitar para a Prefeitura Municipal a expansão de certidão de diretrizes para o uso de solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamentos comunitários, apresentando requerimento e planta do imóvel contendo ao menos. Artigo 13º. A Prefeitura Municipal indicará nas plantas apresentadas juntamente com o requerimento de acordo com as diretrizes de planejamento municipal. Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 180 dias, nos termos do inciso único do parágrafo único do artigo 6º da Lei Municipal nº 3.944, de 2008, Lei de Parcelamento de Solo e suas atualizações. Artigo 14º. A documentação do projeto, encaminhado para aprovação, orientado pelo traçado de diretrizes oficiais, deverá ser apresentado em duas vias, contendo requerimento assinado pelo proprietário da área, título da propriedade de matrícula atualizada expedida pelo cartório de registro de imóveis e da comarca relativos ao imóvel, certidão negativa de impostos, tributos municipais, estaduais e federais, cronograma físico de execução dos serviços de obras e infraestrutura urbana exigida, comprovante de pagamento de taxas, diretrizes de órgãos competentes, memorial descritivo, projeto definitivo do condomínio de forma impressa e digital ou em forma de DWG. Parágrafo 1º. A execução da infraestrutura básica fica condicionada à apresentação do cronograma físico-financeiro pelo empreendedor, sendo que prazo não poderá ser superior a 4 anos, contados da data da aprovação do empreendimento. Parágrafo 2º. Os desenhos deverão conter no mínimo subdivisão das quadras em lotes com expectativas de dimensões e numerações, o sistema de vias com a demonstração das principais, as dimensões lineares de angulares dos projetos com raios, cordas, arcos, pontos, tangência e ângulos centrais das vias, os perfis transversais de todas as vias de circulação, as áreas internas de lazer, a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos das curvas, vias projetadas. A indicação em plantas e perfis de todas as linhas de escoamento de águas pluviais. Parágrafo 3º. O memorial descritivo deverá conter no mínimo e obrigatoriamente a discriminação e individualização dos lotes e propriedade exclusiva entre emendas um dos outros e das propriedades comuns. A determinação de fração ideal atribuída a cada lote, relativamente às partes comuns. As condições urbanísticas de condomínio e as limitações que incidem sobre os lotes e suas futuras exceções, além daquelas que constantes nas diretrizes fixadas. A indicação das áreas públicas que passarão no mínimo do município do ato do registro do condomínio. A enumeração e discriminação de equipamentos comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, reservados às exigências do condomínio. Artigo 15º. A Prefeitura Municipal, após análise dos documentos, emitirá certidão de conformidade de uso de ocupação de solo referente às exigências que deverão ser respeitadas pelo empreendedor em seu projeto, para encaminhamento aos demais órgãos competentes para aprovação prévia. Artigo 16º. O projeto completo da implantação do condomínio para aprovação final da municipalidade deverá conter: implantação do condomínio horizontal em lotes urbanos na escala de 1 para 1.000, em 5 vias, cujo projeto assinado pelo profissional responsável e seu representante legal apresentando. Planta do condomínio na escala adequada em 5 vias, mostrando as quadras, lotes, vias internas com respectivas dimensões lineares e angulares do projeto. Raios, pontos de tangência e ângulos centrais às vias em curvas, enumerações, indicação das áreas a serem doadas à prefeitura com suas respectivas porcentagens em relação à área total, além do quadro estatístico contemplando todas as suas áreas. Perfil de transversal de todas as vias internas de circulação nas escalas horizontais de 1 para 1.000 e verticais de 1 para 1.000. Indicação de restrição especial, eventualmente agravem os lotes. Planta situação da escala adequada em coordenadas geográficas. Levantamento planimétrico da área total na escala adequada com referência de nível reconhecida e coordenadas geográficas em seu perímetro. Certidão negativa de impostos e tributos municipais, estaduais e federais. Memoriais descritivos em condomínio de lotes, contendo descrição de lotes, das vias, das áreas de uso público e comunitário. Título de propriedade de imóvel e documento equivalente. Minuta do contrato de promessa de compra e venda a ser firmado entre empreendedor e adquirentes do lotes, respectivas frações ideais das convenções do condomínio. Licença ambiental prévia. Certificado de aprovação ou prova de dispensa da análise emitida pelo GRAPOAB. Artigo 17º. Nenhum parcelamento de solo será permitido em imóveis alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública sem que sejam previamente saneados, onde a poluição ambiental comprovamento impeça condições sanitárias adequadas sem que sejam previamente saneados, onde for técnica ou economicamente inviável a implantação de infraestrutura básica, serviços públicos ou transporte coletivo ou equipamentos comunitários. Seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto da lei federal, estadual ou municipal. Em terrenos com declividade igual ou superior a 30%. Parágrafo único. Qualquer gleba para que seja objeto de parcelamento para fins urbanos deverá ter acesso por via oficial de circulação. Capítulo 3. Do Registro da Incorporação Imobiliária. Artigo 18º. Aprovado o projeto de implantação do condomínio horizontal de lote urbano, o empreendedor deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro do prazo improrrogável de 180 dias, contando da data da aprovação, sob pena de caducidade, podendo ser prorrogado por mais 180 dias mediante recolhimento de taxa de renovação de alvará na razão de 30% dos valores da aprovação do projeto junto à Prefeitura. Parágrafo 1º. Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Parágrafo 2º. O empreendedor submete poderá negociar sobre lotes integrantes do condomínio após ter o registro do cartório de registro de imóveis, onde deverá apresentar os seguintes documentos. Título de propriedade de imóvel devidamente registrado. Projeto e respectivas aprovações dos órgãos municipais e estaduais competentes. Memorial descritivo, consoante disposto no artigo anterior. Avaliação de custo global, obra atualizada, data de equipamento, calculada de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, discriminando-se também o custo de implantação de infraestrutura e de eventuais acessões às áreas comuns do empreendimento, evidentemente autenticada pelo profissional responsável pelo empreendimento. Discriminação das frações ideais e terreno com os lotes a eles corresponderão. Parágrafo 3º. A documentação referida neste artigo após exame oficial de registro de imóveis será arquivada em cartório, fazendo-se complementar registro. Parágrafo 4º. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, concessão ou promessa de cessão de lotes são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível aos terceiros, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou empreendedor, ou a quem suceder, inclusive na hipótese de falência posterior ao término do empreendimento. Parágrafo 5º. O número de registro referido no parágrafo 3º, bem com a indicação do cartório competente, constará obrigatoriamente dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos preliminares ou definitivos referentes ao empreendimento. Parágrafo 6º. A existência de ônibus de ônus fiscais e reais, salvo impeditivos de alienação, não impedem o registro, que será feito com a devida ressalva, mencionando-se em todos os documentos extraídos do registro a existência de extensão do ônus. Parágrafo 7º. As plantas do projeto aprovado deverão ser apresentadas via as originais, acompanhadas de cópias da licença da construção e implantação. Parágrafo 8º. O registro de incorporação será válido pelo prazo de 200 dias, fim do qual, se ele ainda não houver concretizado, o empreendedor só poderá negociar unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro igual ao prazo uma única vez. Parágrafo 9º. No tocante ao processo de registro, aplicar-se-ão, daquilo que couber, as normas previstas nas leis federais, número 4.591 e 10.406. Artigo 19º. Examinada a documentação, verificada a sua regularidade, o oficial do cartório de registro de imóveis encaminhará a comunicação à prefeitura e fará publicar em jornal de circulação local ou edital eletrônico, em resumo e com pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 dias consecutivos, podendo esse ser impugnado no prazo de 15 dias contados à data da última publicação. Artigo 20º. Deverá constar no registro junto ao cartório imobiliário o termo de compromisso de implantação das obras e infraestrutura, devendo executá-las as próprias expansas de acordo com as normas e especificações ditadas pela Prefeitura Municipal. Artigo 21º. Deverá ainda o empreendedor registrar o termo da apresentação caução em favor do município que atinja o mínimo valor total das obras exigidas. Artigo 22º. Por ocasião do término da implantação das obras da infraestrutura e construções, quando houver, o empreendedor deverá requerer para a Secretaria de Obras, Urbanismo, Habitação da Prefeitura Municipal emissão do termo de vistoria da conclusão de obras do condomínio, o qual deverá ser apresentado ao oficial do cartório de registro de imóveis, instruindo com cópias os projetos aprovados, liberações e utilizações das redes de infraestrutura pelas respectivas concessionárias, nos termos do artigo 12 do parágrafo 3º da Lei Municipal nº 3.944 de 2008. Artigo 23º. Os condomínios horizontais de lotes urbanos aprovados pela municipalidade não poderão sofrer qualquer modificação ou alteração em sua forma original sem prévia autorização do Poder Público Municipal. Artigo 24º. cabe aos condôminos a responsabilidade e ônus pela limpeza, coleta interna de resíduos sólidos e domiciliares, manutenção e preservação de vias e sistemas de drenagem e espaços, logradouros e áreas internas, do uso exclusivo do condomínio, iluminação interna das áreas comuns, energia elétrica, sistemas de água e esgoto, assim como todas as obras de infraestrutura básicas previstas nesta lei. Parágrafo único. O local apropriado para depósito de resíduos sólidos domiciliares do condomínio será definido pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal e deverá atender às exigências da legislação em vigor. Artigo 25º. Na eventualidade da dissolução do condomínio horizontal de lotes urbanos, a rede viária e as áreas descobertas de uso comum serão transferidas, no todo ou em parte, sem quaisquer ônus ao domínio do município. Parágrafo único. Podem ser exigidas as obras de adequação e a manutenção de infraestrutura existente, as quais serão a responsabilidade das concessionárias e deverão ser vistoriadas, liberadas pelas mesmas, nos casos das necessidades de execução pelo município ou pela concessionária, cujos valores serão repassados aos beneficiários como contribuição de melhorias previstas na Lei Municipal nº 3.759, de 18/12/2006. Artigo 26º. Para alteração do uso do solo ou condomínio horizontal de lotes urbanos, observar-se-ão as regras estabelecidas na sua convenção do Código Civil. Artigo 27º. Caberá à Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, em conjunto com o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal, decidir sobre os casos omissos de presente lei, observada a manifestação das autoridades administrativas e legislação de regência. Artigo 28º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de setembro de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Tem um restinho aqui. Tem outro aqui? Projeto de Lei nº 12/2020. Altera a Lei Municipal nº 4.615, de 12 de fevereiro de 2020. Projeto Município de Piedade. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e sanciona a promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.615, de 12 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A estrada municipal PDD 223, que liga o bairro do Limão ao bairro da Fazendinha, com início no KM 9.600 da estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, até a ligação com a antiga estrada velha de Sorocaba, passa a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal Lourival Canales Burr. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Altera-se a referida legislação, uma vez que a grafia do nome do homenageado foi apresentada de forma incorreta. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Projeto de Decreto Legislativo nº 8 de 2020. Confere à senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal nº 4.045, de 2009, autorizada a conferir à senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga do diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto tem o intuito de conceder à senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação municipal. Em suas palavras, ser professora é uma troca de experiências e aprendizados. Sei que contribuí para o desenvolvimento da formação dos alunos, moldei cada um de acordo com sua capacidade, respeitando seus limites, motivando, ensinando a vencer os desafios encontrados. Diante do exposto, nada mais justo a esta Casa de Leis homenageá-la pelos anos de dedicação à educação do município de Piedade. Por isso, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de setembro de 2020. E Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2020. Confere à senhora Marlene Amâncio Vieira de Oliveira a distinção de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal nº 4045, de 2009, autorizada a conferir à senhora Marlene Amâncio Vieira de Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, em anexo à bibliografia da homenageada. Justificativa. O presente projeto tem o intuito de conceder à senhora Marlene Amâncio Vieira de Oliveira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação do município. Em suas palavras, ser professor é formar pessoas e gerações. É profissão que tempo jamais consome em uma troca de experiências e aprendizados. Sei que contribuí para o desenvolvimento e formação dos alunos, motivando e ensinando a vencer os desafios encontrados. Diante do exposto, nada mais justo que a Casa de Leis homenageá-la há anos de dedicação à educação municipal de Piedade. Por isso, peço o apoio dos nobres pares à aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 22 de setembro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para parecer jurídico e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 73 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Marisa de Camargo. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que se registre em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Marisa de Camargo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 29 de 8 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê-se ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de setembro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 75 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Pedra Benta de Camargo. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, que se registre em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Pedra Benta de Camargo, com 70 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 11 de 9 de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê ciência à família lutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de setembro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 76/2020. Questiona sobre serviço executado em propriedade particular no bairro Sarapuí dos Soares. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvida a igreja plenária e atendidas às demais disposições regimentais que se oficie o senhor Prefeito Municipal questionamento sobre o serviço executado em propriedade particular no bairro Sarapuí dos Soares. 1. É permitido passar máquina em propriedade particular com portão fechado? Caso contrário, quem autorizou a execução do serviço? 2. A despesa decorrente desse serviço será financiada pelo Poder Executivo ou pelo próprio proprietário? 3. Caso a lei seja favorável a esse tipo de serviço, todas as propriedades privadas serão favorecidas com esse benefício quando as máquinas estiverem executando serviços nas PDDs? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento após ser procurado por moradores do bairro que solicitam informações oficiais, uma vez que muitos não têm acesso a esses benefícios, e na atribuição de vereador de fiscalizar a administração municipal e dos gastos públicos. Vereador Adelson Vieira de Jesus.
Em discussão, requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionário desta casa, eu venho aqui comentar um pouquinho sobre esse requerimento, onde eu fui solicitado por moradores do local sobre esse serviço. Então, as perguntas que foram feitos, é permitido passar máquinas em propriedade particular com o portão fechado, caso contrário, quem autorizou a execução do serviço? Então, peço licença aos senhores vereadores para me tirar a máscara, está difícil de eu falar. Espero a compreensão de todos. Então, é do meu conhecimento, né, que tem uma lei que permite que faça esse tipo de serviço. Então, eu fiz esse questionamento de modo que não prejudicar nenhum da administração pública, mas foi o modo que eu achei de que a administração pública possa atender só todas as pessoas. Nesse caso, foi uma pessoa que foi contemplada no bairro todo com esse serviço. A segunda pergunta, despesa decorrente desse serviço será financiada pelo Poder Executivo ou pelo próprio proprietário? Então, nós aprovamos uma lei municipal que permite que faça esse tipo de serviço nas propriedades particulares. Né? Só que esse vereador está pleiteando, junto com os demais aqui, que se faça em todas as propriedades, não somente daquelas pessoas que são privilegiadas. Depois vem a terceira pergunta, que eu também já sabia da resposta. Caso a lei seja favorável a esse tipo de serviço, todas as propriedades privadas serão favorecidas com esse benefício quando as máquinas estiverem executando serviços nas PDDs? Então, o que acontece? Às vezes a máquina está passando a principal, tem um morador que ele pede, não, chega até minha casa e a máquina não chega, né? Então, é isso que eu estou questionando para atentar aos olhos da administração, que começa a fazer de todos. Fica difícil, né? Faz só de um proprietário. Né? Requeiro ainda que sejam encaminhadas a essa casa somente as informações de domínio público. Então, eu peço apoio dos nobres colegas vereadores quanto a esse requerimento, que ele não tem de forma alguma assim pressionar o executivo, mas que ele faça uma política pública. A política pública é aquela política que é para todos, não por aqueles que são mais favorecidos. Peço apoio quanto a esse requerimento. Meu muito obrigado a todos.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 77, 2020. Questiona se a estrada do bairro dos Ortizes está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requer à mesa, ouvida a Igreja Plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor Prefeito se a estrada municipal do bairro dos Ortizes, destacada na imagem anexo, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que se permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de setembro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 78 de 2020. Questiona se a rua do bairro dos Ortizes estão aptas a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvida a Igreja Plenária e atendidas às demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito se as ruas do bairro dos Ortizes, uma vez considerada área de expansão urbana, estão aptas a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar as referidas vias. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de setembro de 2020. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 79 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Leite. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Leite, com 96 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 8 de setembro de 2020. Requeiro ainda que, no deliberado, seja dado ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2020. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento número 80 de 2020. Solicito informações sobre a ligação de transformador na Vila Moraes. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvida Igreja Plenário, atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para encaminhamento dos seguintes questionamentos à empresa elétrica. Por qual motivo ainda não se efetuou a instalação de um transformador na Vila Moraes para a posterior ligação do sistema de tratamento de esgoto? Qual o prazo para efetivar a ligação? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Os moradores locais, bem como toda a população pedadense, aguardam há mais de 2 meses a referida ligação, para que o tratamento de esgoto possa ser efetuado e, consequentemente, haja uma melhora no saneamento básico de todo o município. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento.
Alô? Oi. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, uma boa noite a todos. Eu tive que fazer este requerimento aqui e eu peço ao senhor vereador, aqueles que quiser assinar, porque é um negócio meio complicado. Veja bem, então o tratamento de esgoto, acho que o vereador Jorge sabe disso daí, que já lá em cima já faz dia que está pronto. E esse Electro não tem a responsabilidade nenhuma. Pensa que está brincando, pensa que é uma brincadeira de criança, pensa que é uma coisa, nós somos aqui palhaço deles. E não somos palhaço deles. Porque eles não colocam o transformador lá nesse local, enquanto eu fico captando água com esgoto para a população, para a nossa população beber aqui embaixo. Eu acho que é justo isso daí, gente. Eu acho que nós temos que assinar esse requerimento e pegar no pé de quem for para que instale esse transformador lá em cima. Esse transformador já era para ter instalado e já estava funcionando já por causa da Electro, não está funcionando e essa água está vindo para o nosso consumo humano aqui, para nós tomar por responsabilidade de uma Electro. Então eu acho que isso daí é uma palhaçada desses caras. Eles pensam que são donos do município. Eles fazem o que querem e ninguém faz nada. Eu acho que está na hora da gente pegar, se reunir, pegar no pé desses caras e mostrar que Piedade tem dono, nosso município tem dono. Nós não ficar mestre desses caras aí. Está pensando que é o quê? Então eu acho que é uma grande palhaçada e nós temos que, se vocês puderem até fazer, por favor, passar esse requerimento para vocês assinarem e depois mandar para o prefeito. E o prefeito também não pegar no pé desses caras. Porque não é possível um negócio desse. É uma vergonha. O que é isso agora? O que está acontecendo? Né? Então, gente, eu acho que eles têm a obrigação, já teria que ter colocado, porque é um negócio de camaridade, acabando água, camaridade pública. Acabando água, nós fazendo uma barragem aqui catar essa água, coisa que podia já estar funcionando lá em cima, né? Então eu acho que falta de responsabilidade. Tomara que chegue para esses irresponsáveis esse vídeo que eu estou falando agora aqui, para ele ver que eles não estão brincando com coisa séria, estão brincando com coisa séria. Então, meus amigos vereadores, colegas vereadores, se vocês puderem até assinar esse requerimento aqui, eu agradeço, reforça bem esse requerimento para que possa chegar até o responsável. Eduardo, oi Eduardo, por favor, Eduardo, se você chegar até você, seu vídeo aqui, faça o favor. Eduardo, eu conheço você, cara. Vamos trabalhar um pouco aí, né? Obrigado.
Continua em discussão o requerimento.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora Marli, nobres vereadores, que funcionários dessa casa aqui, a população que nos assiste nesse momento através do Facebook, meu boa tarde a todos. Nobre vereador Nelson, a coisa parece que não funciona mesmo. Acho que é claro ver que nós precisamos de água. Inclusive as empresas que operam energia dependem de água para operar seus geradores. É questão lógica. E muitas vezes o departamento de estrada de rodagem no nosso município é uma calamidade pública, é uma vergonha. Nada funciona. A Electro faz pouco caso com aquilo que a gente também vem solicitando em prol dos nossos munícipes e das melhorias. Então, veja bem, até quando que nós vamos ficar à mercê e não reclamar da situação. Eu sou a favor do requerimento, sim. E esse pessoal tem que aprender que nós estamos lutando e nós estamos trabalhando em prol da melhoria do nosso munícipe, aquele que paga o imposto, aquele que luta no dia a dia para pagar imposto. Então, isso daqui, o que nós estamos clamando aqui, vocês que representam a Electro, vamos ter agilidade. Vocês, é assim, a gente pede uma melhoria na rede, para melhorar onde que a rede de energia está ali, as árvores estão chegando no ponto da rede, é uma eternidade para se resolver. Em outra parte também não funciona. Até que ponto nós vamos ficar aqui quieto e não reclamar? Então, tem que reclamar mesmo. Nós estamos reclamando e questionando em nome dos nossos munícipes. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 80 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Hilton Tomioshi. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Hilton Tomioshi, com 63 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia 20 de setembro de 2020. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de setembro de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 114 de 2020. Indica a instalação de container no bairro Douradinho. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a instalação de um container no bairro Douradinho, passando a Igreja Congregação Cristã do Brasil, próxima à residência do senhor José. Justificativa. Desculpa, não tem leitura da justificativa. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de setembro de 2020. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 115 de 2020. Indica melhoria na rua José Aparecido Matias, na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a canalização de esgoto doméstico na rua José Aparecido Matias, próximo à residência número 177, na Vila Moraes, para desviar fluxo de despejo. Vereador, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaka. Indicação número 117 de 2020. Indica substituição de ponte no bairro do Gurgel. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a substituição de uma ponte de madeira por linha de tubos no bairro do Gurgel. Ponte localizada em frente à propriedade do senhor Luiz Boa. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de setembro de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria no expediente, peço ao senhor secretário. Ah, tem. Tema livre. Passamos ao tema livre com o vereador Adel Silveira.
Peço ao senhor presidente os cumprimentos regimentais. Eu dirijo aqui a esse colegiado esta noite sobre esse requerimento que foi solicitado sobre a patrulha agrícola. Esse requerimento é do 27 de 2020. Ele foi protocolado no dia 17 de 3 de 2020. Eu só recebi a resposta desse requerimento dia 27, agora de agosto. Claro que nós passamos por período de pandemia, mas demorou um pouco para chegar essa resposta. Eu queria deixar aqui ciente os senhores vereadores sobre a questão da patrulha agrícola. Eu, como membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, então, a gente faz, é de minha atribuição, é pedir informação sobre como anda o serviço da patrulha agrícola. Uma das primeiras perguntas que eu fiz é quantos tratores estão em condição de uso para atender aos agricultores que se enquadram no atendimento da patrulha agrícola. E a resposta que foi da administração, até vou ler para vocês, atualmente um trator se encontra em condição de uso. Então, convenhamos que é muito pouco, ou quase nada, um trator para atender os lavradores que não possuem uma máquina agrícola. Se fala de uma patrulha agrícola, é a mesma coisa de eu falar de um... Leva a gente a pensar de uma patrulha policial. Vocês já viram uma patrulha com um soldado só? Eu nunca vi. Então, se tem só um trator trabalhando, lamentavelmente, está sucateado a patrulha agrícola do nosso município. E eu fiz a segunda pergunta, quantos tratores estão parados para manutenção? Atualmente, essa secretaria conta com 2 tratores fora de funcionamento. Quanto essa gestão assumiu, essas 2 máquinas se encontraram paradas. Problemas mecânicos. Então, foi realizado o conserto, porém, novos defeitos foram surgindo repentinamente, em partes diversas, inviabilizando o conserto. Eu fiz o requerimento inicial, já no início dessa legislatura, e na época eu lembro que a resposta que veio foi de 3 tratores que estavam em funcionamento. Então, de 3 tratores para 1, houve um declínio. E eu sou bem detalhista, eu gosto de... A matemática, ela nunca mente, ela é exata. Eu pedi a relação, o nome das pessoas que foram feitos o serviço durante os 6 meses anteriores. E eu fiz a conta também de quantos hectares foi feito. Em 6 meses, a patrulha agrícola realizou 89 hectares de serviço. Relembrando que, acho que o Dito pode me ajudar também, um trator, num terreno igual ao nosso, que é bem acidentado, ele consegue fazer um hectare em 4 horas. Né? É mais ou menos essa média. Então, eu fiz essa conta. 84 hectares, fazendo 4 horas por dia, dá 356 horas de serviço. Eu não sei quanto está, chutei aqui na minha conta, R$ 70 por hora. Daria R$ 24.900 de arrecadação. E eu questiono aqui, aonde foi colocado esse valor? Porque o 24 mil, você consegue fazer algum conserto de algum trator que está quebrado, né? E o que me espanta mais, que eu fiz a conta de 6 meses, 356 horas de serviço, contando 20 horas, aliás, 20 dias úteis no mês, esse trator trabalhava somente 3 horas por dia. É lamentável que um município que é agrícola trabalha 3 horas por dia e consegue detonar todo o maquinário. Né? Então fica aqui, diante dos nobres pais vereadores, que nós somos o fiscal dos trabalhos executivos, para que nós possamos também exigir que tenha mais eficiência a patrulha agrícola, que possa atender nossos pequenos produtores que muitas vezes ficam esperando para ser beneficiado com esses trabalhos. E só comentando um pouquinho sobre o requerimento da Electro, nós sabemos que a Electro é deficitária os trabalhos dela nessa casa. Então, eu estou de pleno acordo com o requerimento que o nosso vereador colocou, mas eu queria também deixar aqui registrado, nessa tribuna, nessa noite, que há 3 anos atrás, eu fui conversar com o nosso prefeito a questão da água. Que o nosso município, se não viesse tomar uma providência, iria faltar água para os nossos munícipes. 3 anos atrás. Infelizmente, eu não coloquei isso no papel. Porque tem duas pessoas que são, aliás, duas entidades que são responsáveis pelo abastecimento de água, que é a Sabesp e também a administração, que tem que cobrar para que esse serviço seja feito. Então, não só essa, mas também as administrações anteriores, aconteceu falhas que têm causado até preocupação quanto a essa cidade. Porque quando foi assinado ali a concessão com a Sabesp, teria que ter colocado a execução da barragem. Então, não foi colocado, quando foi assinada a concessão, de prestação de serviço para a Sabesp de 30 anos, esse artigo que era... Eu não estava aqui nessa cama, mas quem estava teria que exigir um reservatório de água. Não tem. Então, hoje, os pedradenses estão à mercê de faltar água. Eu acredito que não vai, porque eles estão agilizando agora e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus é bom, mas quem está no comando da administração tem que fazer a sua parte também. Então, fica aqui o meu registro sobre a minha preocupação, que era de 3 anos atrás, quanto ao abastecimento de água para o nosso município. Muito obrigado a todos.
Vereador Nelson.
Senhor presidente, dispensa. Bom, vereador, senhor vereador, senhor presidente, nobres colegas vereadores, é o seguinte, eu concordo lá com o vereador Adelcio. Eu acho que foi um pouco caso que da Sabesp também. Mas eu acredito que agora, depois de tudo isso daí, eles acordaram. Eles acordaram porque eu acho que todo mundo está sabendo que até eu tive na obra hoje, uma imensa de uma obra, o que tem de cano ali para colocar naquilo ali não é brincadeira. Então eu acredito que o nosso problema, graças de bom Deus, eu acho que vai ser resolvido, porque nós fomos até onde vai ser captada a água. É uma beleza a água. Água é uma coisa, é uma água cristalina, aquela água do Ribeirão, do Sarapuí. Eu não sei por que não fizeram isso daí antes. Deviam ter feito isso daí antes, vereador. Agora, mas eles acharam o caminho. Acharam o caminho e até fomos ver onde vai ser instalada as bombas. Ela vai ser lá na ponte, lá perto daquele bairro que era, turma falar, o Salim Turco lá, né? Salim, né? Então, eu acredito que dessa vez nós não vamos ter uma água decente. Mas eu não deixo de falar sobre a Electro. Eu estive conversando aqui com o vereador, aqui, com o Jorge, faz 2 meses que já está pronto aquilo. É uma vergonha isso daí. É uma vergonha. Porque já devia ter instalado isso daí, resolvia todos esses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então eu acho que nós temos que bater mais de frente com esses caras. Porque quando eles vieram aqui, vieram, seu Eduardo, o senhor veio aqui na frente aqui e pediu para que nós fizesse aquela luz para passar a responsabilidade iluminação pública para o município. Nós questionamos aqui muita coisa aqui em cima do senhor, e o senhor não fez nada, não respondeu nada. Então, eu tomara que chegue até, viu, seu Eduardo? Você era daquele Piedade, amigo, dá uma olhadinha aí nos seus funcionários que estão aí, que eu nem sei quem toma conta disso daí, porque não estão fazendo nada, só querem saber cobrar. Sou pobrezinho ali, para de pagar porque não tem condição, 2, 3 meses, vão lá e cortam a força dele, né? E por que não faz isso daí? É fácil, né? É fácil. Então aí está aí uma responsabilidade da Electro, de fazer o que tem a obrigação dele no município. Não é só pegar dinheiro e levar embora, encher o bolso. Tem que ver o município, a situação do município. Então, eu digo para essa empresa que tem mais responsabilidade aonde eles estão vivendo disso. Porque é daqui que sai o dinheiro e aqui também que eles têm que investir para tomar conta do nosso município. E olha, se eles não tomarem providência, aí o negócio vai começar a arder para o lado dele. Porque nós sabemos para onde vai. Não tem só a Electro, tem a Cedril. Tem outras empresas aí. Tome cuidado, hein? Então vamos lá, vamos trabalhar aí, gente.
Permito a parte, vereador Nelson.
Se tiver horário, pode.
Eu sou.
Você tem um minuto.
Eu seria bem breve. Então, como o senhor registrou aqui uma moção de repúdio contra a Electro, eu vejo que é necessário que nós assinamos essa moção e a administração entre com um mandato de segurança contra a empresa para que ela tenha agilidade no serviço.
Eu também estou achando que no fim vai ter que fazer isso, viu, vereador? Eu acho que tem que pegar e entrar na justiça aí. Porque tem gente entrando na justiça para colocar um postinho que estão sem luz em algum lugar aí. Já estou sabendo que a justiça está obrigando eles a colocarem luz em alguma casa aí que não estão querendo colocar. Então, nós estamos aqui, olha, nós estamos até a garganta com essa empresa aí. Obrigado, o vereador. Obrigado, presidente.
Não havendo mais vereadores inscritos, também vencido o horário, né? Passamos ao ordem do dia, pedindo ao senhor secretário dispensa primeiro o intervalo regimental. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Então.
Adelso Vieira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Oshizako. Todos vereadores presentes, senhor presidente.
Passamos ao ordem do dia com os projeto de lei 31/2020, que altera as leis municipais 4372 de 30 de março de 2015 e 4408 de 8 de dezembro de 2015, do tocante à criação da Secretaria de Negócios Jurídicos. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Passamos então à leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 31 de 2020. Processo número 7.579 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Altera as leis municipais número 4.372 de 30 de março de 2015 e 4.408 de 2015, de 8 de dezembro de 2015, no tocante à criação da Secretaria de Negócios Jurídicos. Parecer. O objetivo do projeto é a extinção da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, que se encontra vinculada à chefia de gabinete do prefeito. Argumenta-se que trata de um projeto de autonomia do município, que em virtude da pandemia do Covid-19 existe a necessidade de se restringir os gastos com atividade não essenciais e também em virtude da vigência da Lei Complementar nº 173 de 2020, que restringe a criação de cargos, a majoração de gastos com pessoas até 31/12/2021. Por fim, justifica a necessidade atual por considerar que o município conta hoje com a Procuradoria e uma assessoria jurídica devidamente estruturadas. Parecer. Cabe destacar que as correções sugeridas pela Procuradoria Jurídica da Câmara foram efetuadas pelo Executivo com o envio de uma nova minuta do projeto, ofício número 96/2020, protocolado sobre o número 544/2020, em 11/9/2020, com fundamento do parágrafo 10 do artigo 146 do Regimento Interno da Câmara. Portanto, em consonância com as prerrogativas desta comissão e respaldo jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de setembro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente e relator da CJR. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.579 de 2020. Projeto de Lei número 31/2020, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, com consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24/9/2020. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Oshizaku, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 9/2020 da denominação às ruas pertencentes ao novo CDHU no bairro dos Cotianos. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Passamos a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.580/2020. Projeto de lei número 9/2020. Vereador Daniel Dias de Moraes. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16/9/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 10/2020, declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Leite e da Outras Previdências. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Passamos a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.582/2020. Projeto de lei número 10/2020, de autoria do vereador José Anésio. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 16/9/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo número 7.582/2020. Projeto de lei número 10/2020, de autoria do vereador José Anésio. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/9/2020. José Anésio Xavier Lemes, presidente, Benedito Alves dos Santos, vice-presidente, e Adelcio Vieira de Jesus, membro.
Em discussão, o projeto.
Senhor presidente, eu dispenso aqui a apresentação, mas venho aqui, diante desse projeto de lei, pedir aos nobres vereadores, a vereadora Marli, aprovação desse projeto. A Associação dos Produtores de Leite, ela já é existente, mas o que nós precisamos, através desse projeto de lei, se tornar ela oficializada municipal. Após isso daí, sendo oficializada municipal, depois de alguns tempos, de alguns meses, ela pode ser oficializada estadual. Então nós precisamos iniciar por aqui primeiro, para nós oficializarmos essa associação e depois dar andamento na sequência. É de extrema importância essa associação, que esse projeto de lei, que é desta casa, é de todos, né? E então eu peço o apoio aos nobres vereadores e vereadora para que aprove esse projeto de lei. É de extrema importância. Obrigado a todos.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei, moção. Moção número 5/2020. Na sequência aqui. Agora vai. Vamos mudar. Projeto de lei número 11/2020, dá a denominação da estrada municipal Antônio Vieira Cardoso, da estrada PDD 030, no bairro dos Vieirinha. O projeto já foi lido, dispensa a leitura. Passamos à leitura das comissões, os pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.583/2020. Projeto de Lei número 11/2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Leves. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 23/9/2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Em discussão o projeto.
Projeto colocado sobre, eu não falo a minha autoria, a nossa autoria, né, dessa casa. Então essa estrada, como todas as PDD, são de extrema importância de começarmos a ser oficializada. Até foi discutido nesta casa aqui, de poder começar a oficializar todas as estradas. Eu acho que foi feito um requerimento muito importante e é de extrema importância mesmo que comece dar nome nas estradas, para que tenha acesso ao município, comece a ser mais organizado. Então, essa estrada, essa PDD 030, todos vocês conhecem, o vereador Mauro sabe também da importância dessa estrada, tem um fluxo muito importante na travessia de caminhões, de estudante, escoa uma grande parte da nossa produção agrícola. E ela faz a ligação entre o município de Piedade e Ibiúna. Então, eu gostaria que os nobres vereadores e também a vereadora Marli aprovassem mais um projeto, que não é do vereador Zianese. Esse aqui vai ser de extrema importância também.
Então, gostaria muito do grande apoio dos nobres vereadores e da vereadora. Obrigado.
Continua a discussão do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Moção 5/2020, apoio à Fundação Instituto da Terra do Estado de São Paulo. Colocou em votação, em discussão, a moção. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação a moção. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Moção. Já foi incluída na outra ata.
Foi lida na sessão anterior e é só votada nessa sessão.
Já foi?
Não tem discussão.
Já foi votado?
Já. Não tem discussão.
Não, mas já foi votada na outra?
Não, foi só lida.
Já?
É. Só votar.
Para votar, né? É isso que eu estou lembrando. Coloco, então, em votação pelo processo simbólico.
Tem discussão. Tem discussão.
Não foi votado?
Não, tem discussão.
Hã? Não foi votado.
Hã? Mas então continua, porque já pediu a discussão, ninguém quis discutir. Não tem, para ser. Tá bom, eu voto sim.
Discussão é a base do trabalho.
Não foi?
Não, já pode ser discutida hoje.
Não, tem que ser coisa
alegre. Não, tem discussão, falei que tem discussão. Vamos discutir, gente.
Doutor, tá certo, logo que trabalhou.
Tem que discutir. Vocês estão me deixando na dúvida aqui.
Eu queria ressaltar a importância dessa moção do nobre vereador Alex. Eu acho que não só a moção para que o ITESP permaneça em Piedade, eu acho que merece a atenção do prefeito, que vá até São Paulo para ver se o ITESP continua fazendo esse serviço aqui em Piedade. Por que eu venho... Eu sou favorável da permanência do ITESP aqui em Piedade. Em 2008, quando fui presidente da Associação Amar, foi a ITESP que fez toda a regulamentação daquele terreno. Então, o ITESP é um convênio do governo do estado com os municípios para regularização fundiária. Então, a nossa cidade ela é carente dessa regularização. Então, eu acho, além da moção, o nobre vereador precisaria até que o nosso prefeito municipal formasse a comissão, fosse até os órgãos superiores, para que o ITESP não deixasse de prestar serviço para o nosso município. Eu sou favorável a essa moção.
Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem quer discutir, coloque votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Moção aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais matéria em pauta, eu consultaria os senhores vereadores, nós estivemos conversando, o Dilon, o vereador Mauro, acho que na sexta-feira, né? Nós voltarmos, quer dizer, continuarmos no mesmo horário, 5 horas da tarde, 17 horas, mas voltar a sessão semanal. Em vez de ser às 19, nós voltaríamos para 5 horas da tarde toda semana, porque se a quantidade de projetos que entraram, vão entrar mais projetos, nós teremos discussão sobre o plano diretor. Se nós fizermos de 15 em 15 dias, nós temos só 4 sessões. Nós corremos o risco de termos extraordinário, convocação extraordinária pelo prefeito municipal e nós temos que cumprir, que na lei orgânica, então nós temos que cumprir. Então, se nós fizermos semanalmente, às 5 horas da tarde, nós teremos, não teremos sessão extraordinária. O que, que os senhores acham? De acordo? Então, nós estaremos fazendo um ato junto com a Procuradoria Jurídica, mais o Dilon, e baixaremos esse ato, então, para voltarmos à sessão semanal, às 5 horas da tarde. Não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a presença do senhor vereador e da senhora vereadora e declaro encerrada a presente sessão.